vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Ai, que alegria! Ah, que coisa boa! Estamos neste lugar aqui. Ai, que coisa boa! Vida e Saúde, paradinha no Vida e Saúde. Como é que você tá? Você tá fazendo o quê? Posso te ajudar hoje com a atividade aí que você tá fazendo agora? Não sei se você tá pintando a parede, não sei se você tá preparando o almoço, não sei se você tá dirigindo. Vou te ajudando, viu? Vou te acompanhando aqui. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos juntos mais uma vez aqui no nosso programa Vida e Saúde, buscando mais qualidade de vida, não é? Em todos os sentidos. Mental, físico, espiritual, porque saúde é o todo, não é só o físico, como a gente geralmente dá mais atenção, não é? É o todo. Então, nós vamos aprendendo e vamos conversando e vamos tirando dúvidas e você já pode participar com a gente, viu? Tanto no youtube.com/novotempo rádio, nós estamos ao vivo agora. Se você acessar o youtube.com/novotempo rádio, você já vai ver a gente ali e, claro, participar com a gente. Tema de hoje, gente, muito legal, muito legal. Amnésia digital, uso de telas, afeta a nossa memória? O que, que você acha? Ou você nunca nem parou para observar, hein? Amnésia digital. Olha, tem pesquisas, muitas pesquisas em relação ao uso das telas aí. Pesquisas divulgadas no ano passado apontaram que o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia em frente às telas. Muita coisa, né? 9 horas, gente. Bom, essa informação talvez não seja muito... surpreendente para você, porque tem se falado bastante sobre esse assunto, né? Inclusive os impactos das telas no nosso emocional, na visão, no hábito alimentar, no sono e em outras questões também aí. Mas você já parou para pensar se esse uso da tela, principalmente o celular, especialmente o celular, ele tem impactado a sua memória? Olha, eu não sei você, mas a minha produtora Luciana, ela é de uma época, porque ela colocou assim, ó, eu não sei você, mas eu sou da época que se decora... Não, vou trocar o texto dela aqui. Eu não sei você, mas a Luciana é de uma época em que se decorava números de telefones. E você? E a tabuada, gente? A gente sabia de cabeça, de cor, não é mesmo? Ai, eu lembro minha professora, ela tomava tabuada, se a gente podia errar só um. Se errasse o segundo cálculo, tinha que escrever não sei quantas vezes, com você era assim também. E a gente memorizava o telefone, quem tinha telefone, né? Porque também naquela época, na época de Luciana, não tinha. O telefone era só a gente rica que tinha telefone. Você colocou isso aqui pra eu ler, né? Engraçadinha, né? Na época de Luciana, só tinha telefone quem tinha muito dinheiro. Telefone fixo em casa, aí a gente decorava e a gente memorizava mesmo, né? Gente, o uso da calculadora, você consegue fazer conta hoje sem usar a calculadora? Não é? Então, é difícil, dependendo da conta, né? Fica difícil, não é? Bom, gente, no programa de hoje a gente quer conhecer um pouquinho sobre amnésia digital. O que, que a gente quer... que a gente quer saber, né? Você tem pelo menos 2 números de telefone gravados na memória? Ou depois do celular já não lembra nem do seu contato? Pergunta sim, essa pergunta é cruel, Luciana, é cruel. Inclusive eu soube de uma notícia uma vez aí da menininha que conseguiu ligar para a mãe dela, o pai havia esquecido ela e a irmã no posto, e ela ligou, ela conseguiu contato com a mãe porque ela tinha o número da mãe memorizado. Gente, que vergonha, eu não sei nem meu número direito. Eu troco, às vezes vou dar o meu número, dou o número da rádio no lugar do WhatsApp. Gente, muito interessante. Eu quero saber se você tem aí. Você tem pelo menos 2 números de telefone gravados na memória? Ou então, depois do celular, você não lembra nem do seu. Participa com a gente, 12981510081. 12981510081. Enquanto você tá fazendo isso, deixa eu cumprimentar minha turma aqui. Vamos lá. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Ei, tá sem o som? Peraí. Ah, o som, deixa eu explicar, deu um problema na máquina aqui. Entendeu? Deu um problema aqui na máquina, aqui, aí agora já voltou a funcionar o botão aqui, entendeu? Pode falar, Raul, bom dia pra você.
Tudo jóia, Rose?
Tudo jóia.
Lembro o número da minha casa era 513235.
É fácil pra cantar.
Da minha avó era 512467.
Gente, você lembra até hoje?
Telefone. Nossa, até hoje.
Gente,
Mas o tema do programa hoje eu esqueci, Rose.
Tá com amnésia, né? Amnésia digital. Agora que você falou, eu sei o meu e sei o telefone da Rádio Novo Tempo de Teresópolis também, porque a gente falava com os ouvintes pelo telefone. 2742-9070. É o número até hoje da Rádio Novo Tempo de Teresópolis. Só, o resto eu não lembro mais nada.
Eu lembro do número do Bozo também.
Número do Bozo, ei! Mas vamos lá, Raul. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá tudo certo?
Tudo jóia, Rose. Graças a Deus, estamos... Tô indo preparativo para ir pro Brasil agora, Rose.
Ah,
semana que vem chego aí, hein?
Que beleza, vai participar ao vivo aqui com a gente. Estamos com saudade. Quanto tempo já aí nos Estados Unidos, Raul?
3 anos, Rose.
Três anos. Gente, nem vi passar esse tempo. Seja bem-vindo, viu, Raul? Estamos esperando
Obrigado.
Por você. Mas olha, teve mentoria terça ou é hoje?
É terça.
Foi terça-feira, não é? Toda terça-feira, uma vez por semana.
Isso,
toda
uma
semana.
Vez por semana a gente se encontra, se reúne, fica se inspirando, né, com os testemunhos.
Tá.
A gente sempre leva um tema também novo que a gente vê que as pessoas estão mais precisando, que elas estão mais pedindo, mais necessitadas.
Tá.
Então é sempre muito bom, Rose. Essa é a nossa mentoria, onde a gente ajuda pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Quero mandar um beijo hoje para a Regiane, que é ouvinte da rádio, Rose, e entrou para nossa mentoria ontem. Um beijo aí, Regiane, que Deus te abençoe.
Muito bem. E o Raul trabalha ajudando as pessoas a emagrecerem com qualidade, com saúde. Então tem um método e vocês vão fazendo acompanhamento semanal também, Raul?
Sim, é quase que diário, né? Na verdade, que a gente tem os grupos de WhatsApp, um grupo exclusivo só com a pessoa, só os mentores da pessoa. Então, se a pessoa quiser falar todo dia com a gente fala todo
Legal,
dia.
Acesso.
Mas semanalmente é ao vivo pelo Zoom, né?
Então, deixa pra gente mais uma vez o contato.
Sim, se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa
Muito
sessão
bem.
É gratuita, a gente vai entender o que você precisa e aí sim a gente vai te apresentar as melhores soluções para você.
Muito bem, leisdoemagrecimento.com.br. Grazi Donato, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Rose, tudo ótimo, graças a Deus. E melhor ainda porque eu tô aqui agora.
E com certeza, o nosso programa não é o mesmo sem você. Quando falta você, quando falta o Raul, quando falta a Lu, olha, fica bem diferente, né? Que bom que a Grazi tá com a gente aqui.
Verdade.
A Grazi é nossa, a Grazi é nossa. Ô, Grazi, é hoje que tem mentoria?
É hoje, Rose. Hoje é o dia da nossa mentoria. Toda quinta-feira tem mentoria do FEM com as meninas. E hoje é dia, hoje 7h30, 19h30. A gente se encontra ali e debate um assunto. Traz ali um conhecimento novo para elas e conversa também, né? Conversa e vê como que elas estão, como que elas desempenharam o desafio da semana. Toda semana elas têm um desafio para fazer. E aí a gente vê como que elas se saíram naquela semana. E é isso, um pouquinho
Legal.
Por semana, um pouquinho cada dia, elas vão evoluindo.
Então tem uma dinâmica para ser realizada durante a semana e depois o pessoal volta para dizer se conseguiu, se não conseguiu, se teve dificuldade,
Isso.
se não teve.
Isso.
Legal.
Exatamente.
Quanto tempo? Quanto tempo, assim, é esse encontro às quintas-feiras? É o quê? Uma hora? Meia hora?
É, uma hora. Não, uma hora e meia.
Tá, ok.
Meia, por aí. É, uma hora e meia, na verdade, das 19h30 até as 21h, porque a gente também conversa, né?
Uhum.
Então é isso. Daí a gente acompanha as meninas durante um ano e a gente fala ao contrário do que as pessoas falam. Rose, a gente fala assim, ó, você tem que fazer pouco para ter pouco resultado. Para que aos poucos você vai alcançando mais e mais, cada vez mais. E durante um ano a gente consegue realizar muitas coisas ali. E começando sempre fazendo pouco.
Mesmo?
E aí, esse pouquinho somado vai dar muita coisa depois de um ano.
Legal, e funciona mesmo, hein? E funciona mesmo. É o método FEM, que é o método aí da Grazi, da Manu. Você não pode perder. É só para as meninas. E o contato, Grazi, mais uma vez?
Isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no meu Instagram, @grazidonato. Tem um link ali de WhatsApp na bio, pode me chamar. Ou então, direto no site, metodofem.com.br.
Oh, tem site também, que legal.
Sim.
Muito bem,
sim,
gente.
Sim.
Muito legal. E ela volta, a doutora Késia Anders, aqui na Rádio Novo Tempo, neurocientista, mais uma vez aqui com a gente. Oi, doutora, bem-vinda.
Tudo bem, Rose? Olá, Raul, Grazi, prazer estar aqui, gente. Obrigada mesmo.
Obrigada, a gente agradece muito a senhora ter separado esse tempinho na agenda para conversar com a gente aqui sobre esse assunto tão importante, que é a questão da amnésia digital. Deixa pra gente seu contato na rede social.
Claro, doutora.kezianders, tudo junto, né? Então, dra.kezianders. Tem que soletrar, Rosa, porque o povo escreve meu nome tudo errado, depois eles falam, não achei você.
Não, vamos fazer. Ó, eu não sei.
É com Z, é um pouquinho difícil, mas vocês vão achar.
Mas eu acho que você ensinou pra gente da última vez, se não foi ela que ensinou, é só lembrar do nome Anderson, não é isso?
É isso.
Lembra do nome Anderson, então você vai colocar assim, ó, Kézia Anderson. Só que você vai parar no S. Então,
isso aí.
Under S, ali, ó. Under, como se você fosse escrever, digitar Anderson. Under S. O Kézia com Z. Obrigada, gente. Então, mais uma vez, arroba doutora, o doutor é D-R-A, né? Aí vem o pontinho, Kézia, Anders, faz de quando você vai falar Anderson, mas é Anderson, você para no S. Obrigada, doutora. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, a gente vai desenrolar esse assunto aqui na programação Amnésia Digital. Você já está participando com a gente? Então, você tem pelo menos 2 números de telefone gravados na memória ou depois do celular você não sabe nem o seu? Vamos ouvir Wanderson Santos, Quem Maior? Eu volto já.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Abra a janela, olha, o sol é Deus. A chuva forte, espera, ele sabe o melhor pros seus. Só ele abre o mar, faz a chuva parar, esse é o
ter essa música aqui tocando o nosso coração no programa Vida e Saúde. Vamos conversar sobre amnésia digital. O uso de telas afeta a nossa memória? É uma pergunta, mas eu fiz uma outra pergunta para você, se você tem aí alguns números, pelo menos 2 números de telefone que você gravou, você sabe de qual? Olha, a Cristina tá dizendo aqui, Rose, tô passando roupa, eu tenho um monte de números aí decorados, menos o meu. Tá certo, olha, mas você já tá assim, além da gente aqui no estúdio. A Marisete tá passando por aqui, ela mora em Santa Catarina. Tenho 4 números de telefone memorizados. 2 meu, 2 do meu esposo, quero tentar decorar o da minha filha. E já sei que esse será mais difícil. Olha, o pessoal tá até bem assim, à frente da gente aqui, viu, Luciana? A Milene tá passando também, Tobias Barreto, Sergipe, bom dia. Eu também sou desse tempo em que se decorava tudo. Hoje eu só sei meu número, o número do meu marido e do antigo trabalho. É, detalhe, eu mudei de cidade, saí do trabalho há 9 anos e você ainda decora ainda tem a mente? Que legal, hein? Nossa, e aí, Grazi, com você? O pessoal tá bom de memória, de número, de telefone?
Ai, Rose, eu vou ler aqui as participações para você, tô dando risada aqui com os nossos ouvintes. A Ruth Santos, ela fala aqui, ó, bom dia a todos, eu moro na Paraíba, eu não consigo decorar nada de número de celular, eu tenho dificuldade para decorar. Eu estou assistindo o programa Vida e Saúde, que bom, Ruth, que você tá aqui com a gente. A Edileia fala, eu amo esse programa, a gente também ama o programa e ama vocês aqui com a gente, viu, Edileia? A Maria Ferreira Brito fala, bom dia para todos, que assunto importante. E por último, a Miriam Silva Gonçalves fala, não creio, finalmente, eu nunca consegui achar vocês aqui. Rose Majestade, maravilhosa.
Ah, meu Deus, para com isso, para com isso.
Ai, maravilhosa, Miriam. Ela, gente, o Raul é jovem. Ai, nessa parte aqui, né? Miriam, coloca o óculos, Miriam. A Grazi, ela é linda, obrigada.
A gente não aguenta essa Graziella, Graziele. É Graziele, né? Eu sempre confundo Graziele e Graziella. Graziele.
Eu amo todos vocês, eu tô fazendo almoço. Beijo, Miriam, se alegrou nessa manhã aqui, meu querida.
Beijo.
Falou que a Grazi é linda, mas não é jovem. A Ruth, não, Ruth já foi. A Cleusa falou, bom dia, eu cancelei meu tique-tique. Eu só queria fazer vídeo e estava ficando perdida. Ah, tique-tique,
deve ser
eu esqueci falar TikTok.
TikTok,
né?
Deve ser.
Cancelou o TikTok. A Ruth fala que não grava nem o número dela. E o Nazareno, sempre aqui com a gente. Bom dia, seu Nazareno.
Desde o primeiro programa ele tá aqui com a gente. Graça de Pinheiros, Espírito Santo. Oi, Rose. Um dia eu fui colocar crédito no meu celular e me esqueci do meu número. E ela diz, é forte, hein, Graça? Mas vamos lá. Ô, Kézia, ajuda a gente. Vamos entender essa questão da memória. Quais são os tipos de memórias? E como é que elas são formadas?
Vamos lá, essa memória do celular que vocês começaram, de gravar os números ali rapidamente, é a memória de curto prazo que nós falamos, né? Mas ela pode se tornar uma memória de longo prazo, então temos esses dois tipos, igual aquela ouvinte que falou que guardou o número por 10 anos. Mas por quê? Porque ela repetiu. Você também, né, Rose? Guardou Sim. o número da antiga rádio porque você repetia várias vezes. Uhum. Então, aí tá as questões de diferença. Memória de curto prazo, eu vou decorar ali, depois eu vou esquecer, porque talvez não seja algo assim tão relevante. Mas a de longo prazo, eu preciso ficar repetindo o estímulo. Uhum. Então, isso é muito importante para a gente diferenciar as memórias, né? O que, que é curto prazo? Daqui a pouquinho o cérebro vai esquecer, porque ele não dá tanta importância, não tem tanto estímulo. E a de longo prazo, a gente mantém o estímulo, então a gente mantém ela ativa no cérebro.
Legal.
Que bom. A Kituti falou aqui, ó, eu lembro de vários números de telefone, inclusive do meu antigo trabalho, que já tem 15 anos que eu não trabalho mais lá. Olha só, guardou essa memória. Agora, fala pra gente, doutora, de que maneira os 5 sentidos humanos, né, a visão, o olfato, a audição, o paladar e tato, eles contribuem para a formação das memórias?
Então, eles são fundamentais porque é através deles que nós formamos as memórias, né? Então, a questão de eu visualizar um número de telefone, as cores ali envolvidas, ou se eu escrever, na verdade, a dica da escrita já vai até para a memória de longo prazo, mas todos esses sentidos, visão, audição, se eu escutar um nome, E outra, a questão do interesse. Então, assim, o estímulo para isso, né? Ah, eu preciso gravar o número ali do celular porque é uma vaga de emprego, porque é um apartamento que eu quero alugar. Então, esses estímulos de interesse também associados aos sentidos vão nos ajudar com a questão da memorização.
Ah, beleza. Doutora, e agora que a gente compreendeu, né, mais sobre a construção aí da memória através dos cinco sentidos, o que que é essa amnésia digital, né? E que, como que ela ocorre?
Então, no digital, o que que acontece? Com as telas, a gente tem uma saturação de luz. O que que é isso? É muito estímulo de luz, muitos pixels, muitos detalhes, muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, a gente falou do estímulo ajudando a criar uma memória. Não era para ser bom? Era para ser bom se não fosse excessivo. Como a Rose colocou, a gente fica muitas horas nas telas. Então, isso satura nossa retina, satura o nosso pré-frontal, que é quem vai coordenar todas essas memórias de curto prazo e de longo prazo. E satura, então, esse cérebro como um todo. Então, essa questão da amnésia vem naquele cansaço, naquele não conseguir mais armazenar informações porque é muito estímulo na minha cabeça. É muita luz, é muita informação, é muito... bugzinho que vem toda hora, ou notificação que vem toda hora, e esse cérebro não aguenta. Então, essa amnésia vem por conta disso, dos excessos, né?
Uhum. A Luciana, doutora, vai mostrar pra gente aqui, vai colocar um áudio, e depois ela vai ler um texto. Vamos acompanhar a participação do ouvinte, não é, Lu?
Uhum.
Então, vamos lá. Oiê.
Oi, Rosa Brasil, bom dia.
Bom dia. Tudo bem? Tudo bem.
Sou a Bia aqui de Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, Paraná. Eu tenho, sim, vários números memorizados. Tenho o número até de cartão do meu esposo na mente. Tenho vários telefones e tenho também número de cartão. Número do CPF do meu esposo e número do meu CPF RG.
Essa pessoa.
E vários telefones. Tenho, sim.
Então
não tô com amnésia digital.
Ó, eu quero aproveitar a Bia e tem uma outra participação aqui também. A Cacá, ela que é de Araquari, Santa Catarina. Ela fala assim, ó, sempre trabalhando e ouvindo a Rádio Novo Tempo. Eu sei vários números de telefone decorados. Meu, dela, do esposo, do pai, da avó, do chefe, da empresa. Mas o que me chamou... Ela fala que também sabe CPF, data de nascimento. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Agora o meu marido decora as placas dos carros e motos de quem a gente conhece, inclusive dos que passam pela gente na estrada nas nossas viagens de moto. Todo mundo, todo esse pessoal aqui que mandou mensagem pra gente, todos eles também estão envolvidos com a tecnologia. Aí eu fiquei na dúvida, doutora Kézia, o que que faz que algumas pessoas parece que tem mais facilidade para decorar algumas coisas do que as outras? Isso tem a ver com o quê?
Então, isso tem a ver com esse interesse. Então, a questão da motivação, gente, como professora, eu sempre vou falar isso. Então, o seu interesse, a sua motivação, o seu ânimo para aquilo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Mas a gente precisa falar de outras características. Um sono adequado, uma alimentação adequada, uma pessoa que está ativa mentalmente, com boas habilidades, né? Socioeducacionais, que gosta de ler, que tem interesse por moto ou carro, por exemplo, ela vai ter esse interesse de ler as placas, né? A questão do interesse e da saúde em si faz diferença, tá? Então, eu nem vou adentrar muito na questão dos transtornos, porque às vezes a pessoa que tem, né, um TDAH, uma depressão, uma ansiedade, ela não vai ter essas memórias muito bem estabelecidas. Então, às vezes ela fica se comparando, achando que ela que tá mal. Mas é temporário. Se ela tratar esse transtorno, ela volta a ter uma boa memorização, tá? E o interesse sempre na
muito
conta,
legal.
Tá, gente? Então, sempre o interesse.
É muito
a motivação, né?
É muito interessante mesmo essa questão do interesse, né? De quando é algo que a gente gosta ou a gente precisa, né? Porque se me perguntar o que que eu tomei no café da manhã, não vou nem lembrar, vou ter que parar pra pensar aqui, não é? Pra perguntar o meu número de celular, vou ter que dar uma paradinha pra... Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, é assim, assim. Mas eu gosto muito das regras de língua portuguesa. Então, assim, vem automático, coisa que eu já estudei há 10 anos, 5 anos, 3 anos, e ainda tá assim, olha... bati o olho, eu já consigo perceber isso aqui é assim, isso aqui é assado. Se eu não souber, eu já sei onde recorrer. Então é muito interessante essa questão do interesse. Doutora, a senhora comentou, a gente comentou aqui sobre a questão do cheirinho, do paladar, enfim, dos sentidos humanos. Alguém fez aqui, acho que foi o Agraz, né, comentou sobre isso. Como é que o uso das telas impacta cada um desses sentidos, ao ponto de prejudicar a nossa memorização?
Então, é porque o uso da tela, ele vai saturar o cérebro como um todo, especialmente as portas de entrada. Então, por exemplo, quem filtra esses estímulos para eu memorizar bem ou não é o pré-frontal, e é exatamente ele que vai ser saturado pelas telas. O que, que eu posso fazer para minimizar? E tem estratégias. Então, por exemplo, esse cheirinho que vocês colocaram é uma coisa interessante. Você ter num ambiente de estudo, por exemplo, uma essência, um cheiro aconchegante ou um cheiro que minimize a ansiedade, isso vai te ajudar se você tem que estudar online, por exemplo. A escrita vai te ajudar, porque é sentidos, é tato, ela aumenta a conectividade cerebral. Então, assim, veja, eu tenho uma saturação por conta do excesso de telas, mas eu posso ter uma minimização se eu usar bem esses sentidos, né? Então, a saturação é do cérebro como um todo, tá? Mas principalmente dessas portas de entrada, quem coordena memória de curto prazo e longo prazo, que é o pré-frontal.
Gente, que interessante, não é? Importante. A gente precisa parar e olhar isso mais de perto. Ô, Grazi, deixa a sua pergunta, depois a gente vai para o intervalo. A doutora vai responder depois do intervalo.
Deixo sim. Até queria fazer um comentário sobre isso que ela falou, Rose, que eu tenho uma vela, sabe aquela vela aromática? Eu adoro acender quando eu tô trabalhando, assim, para me conectar melhor, um cheirinho dela, muito bom, muito bom. Vamos lá então, doutora, na abertura do programa a gente comentou ali, né, a gente deu exemplos da época que a gente ainda decorava os números de telefone, né, com relação ao uso de telas no dia a dia, quais outros comportamentos adotados que também pode prejudicar a nossa memória?
Boa pergunta. Depois do intervalo, a doutora Késia responde aqui pra gente. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? 12981510081. Você manda pra gente aqui que a nossa neurocientista responde, tá bom? Depois do intervalo, a gente volta.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, você está ouvindo mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Bom, querido, querida, tá aqui ó, na minha mão, na mira da verdade, professor Leandro Quadros preparou com muito carinho esse material maravilhoso. A gente senta e aí a gente lê um verso e fala assim, tá dizendo isso aqui nesse verso aqui mesmo. Aí você pega e lê outro verso e fala, mas não tá dizendo aquela outra coisa no outro verso da Bíblia? Textos difíceis, então esse aqui, olha, é bem específico, na mira da verdade. Textos difíceis. Sobre o quê? Quais assuntos? Sobre o dom de línguas? Sobre os mortos? Será que a gente pode falar com os mortos? Arrebatamento secreto, será que existe? Então, são textos difíceis que falam sobre a volta de Jesus, sobre a morte e outros assuntos mais. Você quer ver? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo que diz que a gente não está debaixo da lei. Você já leu isso na Bíblia? Nós não estamos mais debaixo da lei. Mais um pouquinho ele diz assim, mas a lei é santa, a lei é boa. Aí você fica assim, ué, eu tô ou não tô debaixo da lei? Ela é santa, mas uma coisa que é santa, uma coisa que precisa ser ali, né? Foi separada, foi, né? Tem uma bênção ali especial. Então, olha só, só quero te provocar aqui o raciocínio, a reflexão, sabe? Pra gente poder estudar sobre esses assuntos. E eu dei só esse exemplo aqui da lei, mas tem textos difíceis da gente entender sobre a morte, sobre o dia de sábado, sobre a volta de Jesus. Quer estudar? Ó, presente pra você. E você fala, ai Rose, não vou ler porque eu sou de outra igreja. Mas isso aqui não tem nada a ver com a igreja, sabe por quê? Porque em algum momento alguém vai te perguntar. Alguém vai te perguntar sobre isso, sobre o texto. Como é que você vai explicar esse texto, não é? A gente que dá estudo bíblico, a gente precisa saber explicar, buscar essa informação. E mais ainda, saber pra gente também, não é? Então, peça sua revista, não fique sem essa na sua coleção. Você pode pedir agora na Mira da Verdade. Você só digita pra gente aqui, ó, na Mira. Digita que a gente passa o cadastro, a Laís passa pra você, tá bom? Laís, nossa assistente de produção, manda pra você o passo a passo pra você receber no conforto do seu endereço o seu material de estudos. Estamos...
Rose.
Oi, pode falar.
Rose. Não, só complementando, né, o que você tá falando, que a gente... Não é só quem dá estudo bíblico, né, Rose? A Bíblia fala que a gente tem que estar apto para defender a nossa fé.
É verdade. Né?
Então, a gente tem que saber por que que a gente acredita naquilo.
É verdade.
Então, para todo mundo, mesmo que não dê estudo bíblico, né, mas se é cristão, esse estudo bíblico aí vai ser muito bom.
Exatamente, Raul. Muito bem aí, reforçado, sublinhado. Muito bem, e aí, você vai pedir agora. Não deixa para depois, você esquece, menino. Você esquece, menina. Então, vamos lá. 12981510081. A gente está recebendo a doutora Kézia, neurocientista. Ela está falando com a gente sobre amnésia digital, uso de telas, afeta a nossa memória. Esse é o nosso bate-papo, tá bom? O arroba dela é arroba doutora, esse doutor é DRA, tá bom? Então, doutora.kézia, esse Kézia com Z. Aí você vai fazer de conta, você vai digitar Anderson, mas você vai parar no S. Então, Anders. Tá bom? Você acha a doutora aí certinho no Instagram. Grazi Donato, você deixou uma pergunta muito da hora no finalzinho do bloco passado.
Deixei, Rose. Eu vou repetir essa pergunta, mas antes eu vou ler o comentário da Dilma Tartari. Ela fala aqui, ó, bom dia, pessoas lindas. Obrigada, querida. Ela disse assim, ó, ela disse assim, ó, eu não me lembro nem o que eu comi no almoço hoje. Aí ela, ops, eu ainda nem almocei. Opa, deve ficar difícil lembrar mesmo, né, Rose? Se não comeu, não vai lembrar. Mas, doutora Kézia, minha pergunta é a seguinte: a gente comentou lá na abertura do programa, a gente deu exemplos ali da época que a gente decorava os números de telefone e tudo mais, né? E com relação ao uso de telas no dia a dia, né? Quais são os outros comportamentos que a gente adota que podem prejudicar a nossa memória?
Vamos lá, o primeiro, número um, anotem aí: sono. Prejuízo no sono. E aí eu já quero deixar até a dica de um livro sensacional que eu tô lendo, que é Por que Dormimos, de um neurocientista que estuda só sono. E o trecho que eu tava lendo ontem falava o seguinte, que as áreas cerebrais ligadas à memória, elas atrofiam se você não dorme pelo menos uma semana por 7 a 8 horas por noite. Então vamos lá. Se em uma semana eu durmo 6 horas por noite, o meu cérebro atrofia áreas de memorização. Então, às vezes a culpa não é da tela, às vezes a culpa é do seu não sono, né? Não dormir um sono adequado. E sono adequado, gente, vamos lá para os neurocientistas, é antes de meia-noite, porque meia-noite é o pico da nossa melatonina, que é o hormônio do sono, e esse sono tem que ser de 7 a 8 horas, não pode ser menos que isso. Menos que 7 horas, a gente já considera privação de sono, prejuízo da memória.
Interessante, gente.
Uau.
Não é?
Esse é o primeiro, né, que eu posso citar. Eu citei o principal, tá, gente? Mas aí entra também. Ah, não, atividade física, né, Raul, tá aí pra falar isso. A questão da alimentação, tá? A questão de você treinar esse cérebro mesmo com leituras, por exemplo. Por isso que eu deixei aqui a dica do livro. Então, o primeiro, número um pra neurociência é sono.
Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa sobre esse assunto específico. Neurociência e o sono, né? A gente já fez sobre o sono, mas um específico, assim...
Eu tenho uma aula sobre isso, Rose. Acho super legal esse tema.
Ah, legal, viu? Tá vendo como é que eu sou boa pra poder dar temas aqui, viu, Luciana? Pois é. Raul.
Boa. Doutora, de certa forma, né, ter o celular como aliado no armazenamento ali de informações que antes a gente precisava decorar, como, por exemplo, o número de telefone, outras informações, em teoria, isso não liberaria mais espaço no nosso cérebro, né, pra gente memorizar outras informações? Igual o GPS também, né? Antes eu lembro que meu pai, eu ia para São Paulo, meu pai desenhava num guardanapo aonde que eu ia em São Paulo, imagina, né? Aí eu tinha que saber ali as ruas, tinha que decorar, saber. Às vezes a gente pegava mapa, agora o celular com o GPS, a gente vai. Então, em tese, a gente teria que estar com mais armazenamento liberado no cérebro, mas é isso que acontece na prática?
Não é isso que acontece, por quê? O que acontece? A gente confia nesse GPS, beleza? Só que a gente está saturando de notificação, a gente está saturando de rede social, a gente está saturando de, meu Deus, tem que tirar foto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, esse estímulo excessivo faz com que você esqueça que você tem que entrar na próxima rua. Porque a notificação está ali, o estímulo está ali, então, de novo, os excessos, né? E nunca foi efetivo, tá, Raul, assim, ouvintes, já tem estudo sobre isso, treinando, estudando o cérebro da pessoa que estuda só com computador e o cérebro da pessoa que estuda escrevendo. Então, isso não é de agora. Quem estuda só digitando não tem a mesma cognição, a mesma memorização, o mesmo foco que quem estuda escrevendo. Olha, então, eu já falei aqui em outros momentos isso, eu como professora tenho o exercício toda aula à mão. Os meninos querem morrer. Professora, eu não tenho caderno, eu não tenho folha. Eu falei, vou arrumar não, mas...
Às vezes eu vou escrever, eu não sei nem mais escrever, não sai a letra, eu não sei escrever mais, a minha letra tá horrível.
Tá vendo? E a gente culpa a tecnologia, mas a gente tá negligenciando as coisas raiz que ativam o nosso cérebro.
Dói a mão.
Dói, a letra fica estranha. Mas eu, como neurocientista, eu sempre gostei, tá, gente? Até mesmo antes do PhD. Mas hoje, por exemplo, eu tenho três agendas. Uma pessoal, uma profissional e uma espiritual, que eu coloco lá minhas orações. Então, assim, eu acho que a gente tem que resgatar essas coisas.
Muito legal, doutora, essa coisa de escrever, ter a frente ali pra gente poder visualizar. Tem realmente um impacto maior no cérebro, né, Raul?
É, eu queria só entender mais essa, para complementar essa questão, doutora. Então, é assim, porque igual no exercício, por exemplo, exercício, não adianta, eu vou ficar deitado a semana inteira que eu vou ter mais força, porque eu vou guardar força. O exercício é o contrário, quanto mais você faz o exercício, né, musculação, nananã, você vai ter mais força. Então, o cérebro é a mesma coisa, pelo que você está falando. Quanto mais a gente usa o cérebro para coisas boas, né? Por exemplo, vou entender um caminho, como que eu chego lá, vou decorar certas informações. Isso faz com que ele fique mais forte, não mais fraco. Não, exato. É o contrário.
Exato. Essa é uma ótima pergunta, porque esses exemplos que você deu são exemplos até simples, né, Raul? Mas para a gente da neurociência, por exemplo, o que, que é você treinar altas habilidades? É você treinar estudos mesmo, aprender uma nova língua, aprender um novo jogo, aprender uma música nova, aprender um livro que não tem nada a ver com o que você gosta, mas você força ali a ler até o final. Então, esses exemplos que a gente deu do mapa, às vezes são até interessantes, né? Eu vou decorar o caminho, tudo bem decorar o caminho, mas e aprender algo novo? Então, o aprender algo novo está na raiz da questão da gente, por exemplo, prevenir o Alzheimer, né?
É interessante, muito interessante. Vou ler algumas participações aqui. O Joad de Jundiaí está dizendo assim: eu tenho sim, só três, são os principais números. Mesmo sendo contador, não sou muito bom para memorizar os números. Aí o Joad participando com a gente, não é? A gente entende, Joad, a gente entende. O Luciano está dizendo assim: eu sei o meu número, o meu CPF, meu RG decorado e o número do meu patrão. Acho importante. É importante ter o número do patrão assim do lado, né? Vai que acontece alguma coisa, você precisa avisar, não é? Muito bom. Bom, a gente tá agora descobrindo que tem uma nova geração, né? Que é a geração beta, não é? A geração beta aí ligada assim na inteligência artificial, né, gente? Então vamos conversar sobre isso. Pessoas que já nasceram conectadas à tecnologia apresentam, doutora, um processo de formação e de armazenamento das memórias diferente da gente que nasceu antes, da gente não, de Luciana, que nasceu antes da tecnologia?
Não, não é diferente o processo de armazenamento, nem a neuroanatomia, nem a neurofisiologia. O que é diferente, de novo a gente vai frisar, é o excesso de estímulos e o interesse. Então, a grande questão que eu vejo como professora é que os interesses vão mudando a cada geração. Então, sou professora aí há 12 anos e eu vejo isso, sabe? É como se não fosse a mesma coisa da nossa época, sabe? Tanto é que existe uma reclamação se tiver que escrever à mão. Não, professora, deixa eu fazer no computador e tal. Então, não é que o cérebro deles seja diferente. Não mudamos em relação a isso. A não ser que, se eu estiver falando de um aluno que não dorme bem, que tem algum transtorno, que aí, como a gente já frisou, existe uma atrofia mesmo, uma perda neuronal se eu não durmo bem. Então, aí eu estou entrando em outros detalhes. Mas, no geral, eles nascem como a gente. A grande questão é o excesso de estímulos e o interesse. A gente precisa trabalhar esse interesse neles.
Ok.
Muito bom, muito bom. Doutora, a Etienne Damasceno fala aqui. Ah, bom dia, primeira vez que eu vejo vocês. A minha memória está precária. É, me surpreendi com o Raul pela voz. Eu pensei que ele fosse mais velho. Olha, Raul, sua voz
tá vendo?
Anunciando a sua idade verdadeira.
Tá vendo?
Aí ela continua aqui. Ele é muito bonito. Ó, pronto, já tem
aí,
uma
voz. Muito bom. É isso aí.
Ela fala que é super fã da Rose, que ela é muito meiga. Só a Etienne falou de todo mundo, menos de mim, Rose. Eu quero fazer um protesto aqui. Ela esqueceu de comentar sobre a Grazi, claro, um comentário.
Grazi vai pra terapia, vai ter que tratar na terapia. Fala, Luciana.
Antes da pergunta, eu quero ler uma mensagem pra Grazi agora, da Dilma.
Aí, Grazi. Aí,
Grazi. Grazi, decora o número da Lu, vai que você precisa se atrasar.
Muito boa! Pois é, tá vendo? Tem que avisar que vai atrasar um minuto. O horário da Grazi nesse programa eu não sei por quê, porque o meu e do Raul, 11 horas, né? Da Grazi é 11:01, mas tudo bem.
Gente, é só pra manter a tradição, porque tá dando certo, tá? É muito sucesso nesse programa devido aí a minha chegada 11:01, viu, gente? Ai, brincadeira. Mas, ó, vamos lá pra pergunta. Doutora, existem estudos que apontam o uso excessivo de celular como um dos fatores do desenvolvimento de demências, né? Já que você comentou aí sobre as demências.
Não, na verdade, a gente precisa entender o que são as demências. As demências, gente, são doenças, né? É uma doença progressiva, degenerativa, que tem aí uma série de fatores fisiopatológicos envolvidos. Vamos citar alguns, já que a gente está num programa de saúde, né? Então, olha, idade, então quanto mais velho, mais chance de ter alguma demência, diabetes, hipertensão. A questão de ter tido algum transtorno, tá? Alguma lesão cerebral. E adivinha quem tá lá na nossa lista? O sono. Então, esse mesmo pesquisador especialista em sono, ele começou os estudos dele de PhD estudando pessoas com demência. E ele viu que quanto pior era o sono, mais degeneração desse cérebro. Então, assim, a doença, a demência, ela é um estado progressivo. Aí, outra questão que entra nessa lista de fator de risco, perda de habilidades ou não ter níveis altos de habilidades, que a gente falou que é o quê? Aprender coisas novas, estudar, né, desenvolver uma nova capacidade, uma nova habilidade. Isso também está no fator de risco. É por isso que o fator para prevenir seria o quê? Ter esse cérebro ativo, aprendendo coisas novas. Então, não é a tela que vai levar você para o Alzheimer, mas o seu sedentarismo, a sua falta de sono, a sua alimentação inadequada e a sua falta de estímulos no sentido educacional, né?
Sim.
Interessante.
Interessante.
Doutora,
mesmo.
A palavra do ano de 2024, eleita pelo dicionário Oxford, foi uma sentença inglesa, né? Que traduzindo para o português, quer dizer cérebro podre. Existe relação entre essa expressão e o enfraquecimento da memória e até o uso de telas?
Sim, Brian Roach, né, o termo. Sim, esse cérebro podre, que é exatamente o enfraquecimento desse cérebro, tem a ver com o excesso de estímulos, o excesso de redes, e tem a ver com esse não interesse também de desenvolver outras capacidades. Então, eu me sinto muito estimulado, muito cansado, e acabo também não tendo estímulos para outros aprendizados, né? Então, quando você vai ler, por exemplo, ontem mesmo estava lendo uma notícia da Forbes falando que mais de 50% dos empresários atuais não querem contratar essa geração que nasceu na telas. Não quer por quê? Porque eles não são treináveis, eles não são estimulados, eles, sabe? Então, essa dificuldade de, vamos lá, gente, tipo, vamos lá. Então, assim, esse cérebro podre é esse cérebro que tá só no estímulo, de certa forma, nas futilidades, e não está aprofundando nessas outras coisas que a gente tá falando. Então, vamos estudar um pouco história, filosofia, neurociência, saúde. Vamos estimular, gente. Então, a gente está vendo uma deficiência dos interesses também. Então, além do cansaço mental, a questão dos estímulos excessivos atrapalhando aí até o desenvolvimento mesmo dessas habilidades.
Vamos fazer um resumo que a gente está quase encerrando aqui. Os sinais que o excesso do celular está prejudicando a nossa capacidade de memorização. Dá para a gente fazer uma listinha condensando o que você já comentou, doutora?
Sim, então vamos lá. O que tem de sintoma, né? Você vai começar a ter um prejuízo da memória, não vai conseguir guardar coisas simples. Ah, eu saí da cozinha pro quarto, o que eu vou fazer, né? O que eu comi de manhã? Então, a questão mesmo da memória é um fator. O cansaço mental, aquela coisa do cansaço, não tô conseguindo absorver nada, tô lendo uma página por mais de uma vez e não tô conseguindo absorver. A questão dos olhos ardendo, eu acho que é outro sintoma que você tá muito excessivo com telas. E essa coisa de não conseguir... desfrutar, sabe? Então eu não consigo ficar sem celular ou ficar sem o estímulo. Esse também é um outro sinal pra gente.
Sim, ok. Grazi, acho que você fica com a última pergunta, então.
Tá bom, Rose. A última pergunta, doutora, é a seguinte. A gente não tá falando aqui no programa, por exemplo, para as pessoas abandonarem o uso das telas, né? Principalmente do celular. Eu acho que hoje isso é impossível, né? A maioria das pessoas usa até para trabalhar e tal. Mas de uma forma prática, o que a gente pode fazer para exercitar a memória e evitar essa amnésia digital que a gente conversou aqui hoje?
Então, a primeira coisa é ter uma agenda, né? Arrume uma agenda 2025, aproveita que está no início, agenda física, tá? Uma agenda, uma caneta, e comece a planejar o seu dia, planejar as coisas que você vai fazer. Então, a primeira coisa é voltar a escrever, voltar a ser raiz ali, né?
Ainda existe para vender, doutora. Ainda existe.
Gente, eu tenho três, como eu falei. Anote suas orações, anote o versículo do dia.
Verdade.
Né? Vai separando, setorizando, igual eu setorizei as minhas lá, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é nos intervalos do trabalho. Eu também trabalho online, gente. É você tá com um livro ali. Então, nos intervalos, o que eu tô lendo? Eu tô lendo porque dormimos, né? Que eu deixei de dica aí para vocês. Então, ler, escrever, cuidar do seu sono é outra coisa que vai te ajudar a trabalhar melhor e lidar com esses estímulos excessivos, já que a gente tem que lidar com as telas. Socializar. Então, essa é uma parte que a gente não entrou muito aqui hoje, mas tem total relação com isso também, tá? Do enfraquecimento. Você vê, as pessoas estão tão em telas que quando você coloca uma de frente para outra, elas não querem interagir. E aí tá tendo até a polêmica agora da ausência de celular nas salas de aula, né?
Sim.
E as reportagens que eu tenho visto os alunos falando, agora a gente vai ter que interagir. Poxa, agora?
Estuda com a pessoa, com um colega já há 3, 4, 5, 10 anos. Não, agora eu vou ter que conhecer essa pessoa.
Eu vou ter que interagir, tipo, no recreio. O que vocês vão fazer no recreio? A repórter perguntando. A gente vai jogar bola, agora a gente vai conversar. Eu falo assim, gente, tá vendo? Como a gente tá negligenciando muita coisa.
É verdade. Ô, gente, nosso papo tá tão bom, né? Mas que pena que terminou. Deixa eu só ler alguns recadinhos aqui ainda. Meu nome é Gisele, sou operadora de caixa e a melhor coisa que aconteceu foi a balança do caixa. Sou obrigada a decorar códigos e pude perceber que estou exercitando e tudo ficou mais fácil. Legal a participação dela, né? Mais uma aqui com a gente. Deixa eu ver. Alessandra, eu sei o número do meu esposo e da minha irmã. O resto é tudo na agenda. Tá bom, mais uma participação aqui com a gente. Minha memória é horrível. DNA, data de... DNA mesmo que ela colocou? DNA, data de... Hã? DNA, data de nascimento antigo. Ah, agora que eu entendi. E ela disse que após o Covid piorou. Escrevo muito para melhorar minha memória e decoro placas de carro, números de telefone. A Dilma que está participando por aqui. Amo vocês. E a gente amou a sua participação, viu, Dilma? Bom, gente, finalizamos. Doutora Késia mais uma vez aqui com a gente, neurocientista, doutora Késia Anders. E a gente ficou feliz em ter você aqui, aprendermos mais, que haja mais encontros assim, viu, doutora? Deixa seu contato.
Obrigada, gente, prazer estar aqui. Então, meu contato tá lá no Instagram, então doutora.kezeanders, tudo junto, tá? Tem um site também, o site já é www.doutora.kezeanders.com. Então, estamos aí para responder vocês e à disposição com a neurociência.
Muito legal, né? Grazi, aprendi tanto hoje também com a doutora.
Também, Rose, foi muito bom. Obrigada, viu, doutora? Volte mais vezes. Foi muito legal o nosso bate-papo. Vou deixar um verso bíblico aqui, Rose. A gente pode até esquecer algumas coisas, mas do Senhor a gente não pode esquecer. Salmo 77:11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, que Ele nos abençoe, que a gente nunca esqueça dele. Um beijo, gente. @erasdonato meu Instagram e o site da minha mentoria, métodofem.com.br. Um beijo, beijo, até amanhã.
Beijo, beijo, até amanhã. Você, Raul.
Beleza, obrigado, doutora, que Deus continue te abençoando. Vou deixar um verso aqui também, Salmo 119:37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. E para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, definitiva, acessa agora, logo depois do programa, leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time. Um abraço.
Valeu, obrigada, Raul. Até amanhã, pessoal. Olha, aproveita essa oportunidade. Oh, daqui a pouquinho tem Vitor e Ellen no Clube da Música. Você não pode perder não, hein? Já aqui na sequência. Não esqueça de pedir a revista Na Mira da Verdade. São textos difíceis, que às vezes você pensa assim, mas tem alguma contradição aqui nessa informação? Se eu comparar esse verso que fala do mesmo assunto com esse verso aqui? Gente, é muito interessante. Você vai aprender muito, analisar o verso. Não é nem uma questão se você acredita ou não. É uma questão de você, esse verso tá dizendo isso, mas esse outro verso não tá dizendo isso. Como é que eu acho uma resposta? Como é que eu explico isso? Como é que eu vou viver isso? É muito legal, hein? Na Mira da Verdade, para você presente. Aproveita esses segundinhos, manda pra gente assim, ó, Na Mira. Professor Leandro Quadros vai ficar muito feliz saber que você pediu a revista dele aí, vai se tornar um aluno dele, porque tem o QR Code no finalzinho de cada lição para você ouvir ele explicando, ainda reforçando essas lições de cada dia, tá bom? Então 12981510081, a gente te espera. NT Notícias.